Responde para Abacuque, ele lança essa indagação, esse questionamento. Como assim? E Deus continua a responder a Abacuque. E quando, no capítulo, no final do capítulo de número 2, no versículo de número 20, quando Deus termina de dizer, Abacuque vai falar: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quando Deus responde a Abacuque, Abacuque ele volta para a sua posição miserável de homem diante de Deus e fala: olha, e cale-se toda a terra diante desse Deus que fala, porque ele está no seu santo templo, assentado. Cale-se diante dele toda terra. No capítulo de número 3 do profeta Abacuque, ele inicia um cântico em forma de oração. E nós encontramos no versículo 2, que foi o que nós lemos. E eu queria falar algumas coisas com os irmãos a respeito dessa fala do profeta no versículo de número 2. Começando com a primeira parte do versículo, que falou: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Quando me veio ao coração esse texto, esse versículo, eu me recordei da situação de Adão no jardim do Éden. Veio ao meu coração uma situação que o próprio Adão, ele se encontrou lá no Éden, no capítulo de número 3. Quando a Bíblia vai nos contar que o capítulo 3 é chamado de um capítulo mais trágico da Bíblia, mais trágico da humanidade, melhor dizendo, onde nós vamos ver a queda do homem. E a Bíblia, todos nós conhecemos bem o relato bíblico, onde Satanás ele vai convencer Eva a pecar. Eva peca, dado fruto para Adão, e Adão também come, desobedecendo a ordem direta de Deus, que é relatado lá no capítulo de número 1, versículo 1, 17, se não me falha a memória. Quando Deus ele vai se apresentar, o que parece rotineiramente, a Adão e Eva, a Bíblia vai nos falar, e eu quero convidar os irmãos, eu quero que a gente volte em Abacuque, capítulo de número 3 de Gênesis. Os irmãos podem me acompanhar. Capítulo de número 3 de Gênesis, versículo de número 8. O texto diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim, passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A Bíblia vai nos mostrar que o versículo de número 8 dá-nos a entender que essa situação de Deus vir a conversar com eles era algo que acontecia de forma rotineira. O texto não deixa explícito, mas deixa-nos entender, dá-nos a entender que esse diálogo, essa conversa, essa convivência acontecia de forma diária, rotineira, entre Deus e a sua criatura, Adão e Eva. Mas nesse momento algo estranho acontece. Não que Deus ele foi pego de surpresa com a situação caótica que encontrou a sua criatura, o homem e a mulher, mas o texto nos mostra que Deus vem e procura Adão e Eva. O texto fala: e ouviram a voz do Senhor que passeava na viração do dia, e esconderam-se. O versículo de número 9 fala que Deus chama Adão e chama Eva e fala: onde estás? Volto a dizer, Deus sabia onde eles estavam. Só que esse questionamento de Deus, a pergunta que Deus faz, nos mostra uma característica maravilhosa da parte de Deus, que nós vemos principalmente nos livros dos reis e dos profetas. A pergunta que Deus faz a Adão e Eva é a pergunta que é o questionamento que Deus sempre faz ao homem quando o homem está em pecado, está caído, está afastado, esperando que eu e você respondamos a ele com o coração quebrantado, admitindo o nosso erro, confessando o nosso pecado e principalmente clamando pela sua misericórdia. Então Deus chama ele, o versículo de Júlio 10 é o que eu quero focar com os irmãos, vai nos dizer: e disse ele, quem Adão, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, então me escondi. Esse versículo, ele me veio à mente quando eu estava lembrando do texto do profeta Abacuque. Por quê? Porque são duas situações parecidas, vamos assim dizer, mas são reações diferentes. Adão reagiu de uma forma à presença de Deus, à palavra de Deus, e Abacuque respondeu de uma forma totalmente diferente à resposta de Deus, à presença, à apresentação de Deus. Quando olhamos a situação de Adão, e o que nós dizemos, Deus esperava que Adão se apresentasse com o coração arrependido, porque Deus falou pessoalmente para Adão: da árvore que está no meio do jardim, dessa árvore não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus foi muito claro e pessoal com Adão: você não deve comer da árvore da ciência do bem e do mal. Adão come desobedecendo. Deus vem ao seu encontro, muito semelhante ao que vemos na pessoa de Jesus, vindo perdoar os nossos pecados. Mas Adão não se prontifica a confessar o seu pecado. E qual, o que, que acontece por causa desse coração duro de Adão? Desse coração circunciso de Adão? Aparece no coração de Adão um temor. Mas não é um temor de respeito, é um temor de medo. O próprio Adão aqui falado, descrito aqui no versículo 9, fala assim: olha, eu me escondi porque eu estava nu. Ou seja, eu fiquei com medo quando eu ouvi a voz do Senhor passear no jardim. Isso me deu tanto medo que eu me escondi. Eu me escondi da tua presença. O medo do Deus justo, do Deus santo, do Deus que exerce juízo sobre o pecado, fez com que Adão se escondesse da presença de Deus. Parece que no coração de Adão se apagou as lembranças de um Deus que tinha comunhão com ele, de um Deus que tinha uma relação íntima com ele todos os dias, daquele diálogo, daquela conversa, daquele coração de Adão. Então ele teve medo e ele se escondeu. Essa é a situação que o pecado ela causa no coração daquele que peca e não se arrepende. O inimigo coloca uma voz no seu coração falando: você tem que se esconder, você não pode se aproximar, você tem que ir para mais longe, você tem que se distanciar mais, você tem que ir para um lugar onde ele não te veja, porque ele é justo e não vai te perdoar. Ele não vai perdoar o seu pecado. Ele não vai perdoar o seu pecado. Essa é a voz que o inimigo coloca no coração do homem quando ele cai. Foi isso que aconteceu com Adão. Em vez dele se apresentar prontamente, se ele vir imediatamente quando ele ouviu a voz de Deus e clamar pela misericórdia, clamar pelo perdão, reconhecer o seu pecado, ele se afasta mais. É aqui onde vemos o primeiro tipo de morte que o pecado causa, a morte espiritual, o afastamento entre Deus e o homem. Quando Adão ouve a voz de Deus, ele tem medo, ele se afasta, ele corre, ele se distancia do Senhor. convencer você e a mim a cair. Foge da presença dele. Ele é muito santo para você apresentar diante dele. Ele é muito justo para te perdoar. Ele vai sentenciar você à condenação, porque você pecou, porque você está errado, porque você fez o que não deveria, você desobedeceu a ele. Ele não vai te perdoar. O coração de Adão se obscureceu e ele se esconde do Senhor. Mas quando olhamos para o profeta Abacuque, vemos uma situação diferente. Percebemos na fala de Abacuque, quando Deus responde a ele, que usaria os caldeus para poder disciplinar o povo. Percebemos no relato bíblico que ele não se agrada da resposta de Deus. Parece um pouco contraditório corrigir a nação de Deus, o povo de Deus, usando um povo ímpio, idólatra, caído, que não temia a Deus. Parece incoerente o Deus totalmente santo, e Abacuque vai falar: olha, tu estás tão alto que não consegue ver o pecado. Parece incoerência para Abacuque. Mas a resposta, o posicionamento que Abacuque ele vai demonstrar diante de Deus é totalmente contrário da de Adão. Como nós dissemos, Deus termina de falar com Abacuque. Abacuque fala: olha, cale-se toda a terra diante das palavras do Senhor, porque ele está em um alto, sublime trono. E a terra tem que se calar diante das suas palavras. O que Abacuque está dizendo? Quem sou eu para questionar a vontade de Deus e a forma dele aplicar a sua disciplina ao seu povo? Ele escolhe. Abacuque se rende diante do Senhor. E é por isso que no versículo 2 do capítulo 10 ele fala: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Quando eu ouvi o Senhor falar comigo, eu percebi que eu era pequeno demais. Eu era insignificante diante das palavras proferidas pela sua boca. Podemos nos recordar da mesma situação quando vemos Jó com os seus questionamentos diante das suas aflições. Jó, ele questiona a Deus, ele não murmura, mas ele questiona por causa do porquê da sua situação. E quando Deus aparece para ele, Deus não responde as suas perguntas, porém, Deus vai questionar: quem é você, Jó, para me questionar a respeito do que eu faço? Quem é você, Jó, diante da magnitude do meu poder, para me questionar a respeito do que eu devo fazer, do que eu não devo fazer e quando eu devo fazer? Por acaso, Jó, você me compreende totalmente para fazer esses questionamentos? E vemos que Jó, quando termina aquele relato de Deus, aquele discurso de Deus para Jó, Jó se humilha diante do Senhor. Jó se prostra diante do Senhor, mestre. Realmente eu conheci o Senhor só de ouvir. Eu não tinha ainda percebido a grandiosidade do Senhor. E Jó se rende. Jó se humilha, Jó se prostra. É a postura que Deus exige dos seus servos. É a postura que Deus exige daqueles que o servem. Deus sabe tratar com o seu povo. É o povo dele. Ele trata do jeito que ele quer. E é justo. É de forma correta. É de forma perfeita. Ele sabe o que faz. Deus não comete erros. Sabe por quê? Porque ele conhece o presente, passado e o futuro. Não existe a possibilidade de Deus errar. Todas as suas atitudes são feitas de forma perfeita, sabendo o exato resultado. O triste do relato do texto de Gênesis, no capítulo 3, do versículo que nós lemos, versículo número 8, versículo número 10, é que por causa do coração duro de Adão e também de Eva, nós vemos que a humanidade cai de forma trágica em um distanciamento terrível do seu Criador. A terra é amaldiçoada por causa da desobediência de Adão, do seu coração duro, a sua postura que não se encurvava diante de Deus para assumir o seu pecado, faz com que todos, depois dele também, recebam a natureza caída que herdaram dele. O coração circunciso de muitas pessoas levará estas à desgraça, levará essas a uma situação precária, e isso poderá também atingir aos seus que estão à sua volta. O coração duro que não se arrepende do pecado, que não confessa o seu pecado, que não declara o seu pecado, que não clama por misericórdia, vai entrar numa situação desprezível, e os seus sofrerão juntamente com ele. A consequência. É por isso que em toda a Bíblia nós vemos um Deus que se apresenta. Onde você está, meu servo? Onde está você, meu servo, caído, pecador, miserável? Se apresente. Venha até mim e confesse a sua miséria, porque eu sou longânimo e perdoador de pecados. Mas no mesmo peso, na mesma medida, assim como ele, diante de uma postura de submissão, rendição, ele aplica a misericórdia e o perdão. Diante de um coração duro e incircunciso, ele aplica a justiça. Ele aplica o juízo. Se nós olharmos os profetas, olharmos ali a partir de 2 Samuel, dali para frente até Malaquias, vamos ver Deus levantando profeta após profeta, anunciando o povo, falando: se arrependam, deixem seus caminhos. E todas as vezes que o povo não se arrependia, Deus falava: olha, por causa da situação caótica dos seus pecados, eu trarei juízo sobre vocês, eu trarei juízo. Quando nós olhamos Deuteronômio no capítulo 28, nós vemos Deus, olha, lá no tempo da lei, falando: quando vocês se afastarem dos meus caminhos, eu trarei juízo, eu trarei maldições, eu trarei sentença, eu trarei correção. O povo se esqueceu das palavras do Senhor. O povo se lembrou das palavras de povo herdeiro, povo sacerdotal, propriedade do Senhor. Disso eles lembravam, mas eles não lembravam das consequências do pecado, as consequências que Deus falou na boca de Moisés, dizendo: olha, eu trarei justiça sobre todos aqueles que andarem distante dos meus caminhos, todos aqueles que se perverterem dos seus caminhos, mas Deus não esquece as suas palavras. E quando o cálice da sua ira se encheu, Deus exerceu juízo. Aí em Deuteronômio, Deus falou: olha, se os irmãos forem ler, depois se os irmãos tiverem curiosidade, leia o capítulo 28 de Deuteronômio. Ele começa com as bênçãos que são decorrentes de um coração obediente. E depois ele vai falar sobre as maldições decorrentes de um coração desobediente. E lá em Deuteronômio, nós já vimos, já é possível ver vislumbres da sentença que Deus aplica ao povo de Judá nos dias do profeta Jeremias, nos dias do profeta Ezequiel. Da mesma forma como Deus falou lá, porque ele disse, a sua boca pronunciou, e o que a boca de Deus fala se cumpre. E algo interessante que até foi comentado ainda, de forma muito breve, porque será falado na escola bíblica dominical em alguns um pouco mais para frente, Deus ele não deixa de cumprir com aquilo que ele diz. Ele não deixa de cumprir com todas as suas palavras. Aquilo que ele falou, olha, eu disse isso, eu farei. Eu farei exatamente do jeito que eu disse, eu farei. Ele falou, olha, o ímpio ele vai pecar, você vai falar, ele vai se arrepender e ele será salvo. Se o justo pecar, o justo pecar, você avisar, ele não se converter, ele perecerá. Mas é justo, mas pecou. No momento que ele pede e não se arrepende, ele perde o presente da justificação. E ele perece no seu pecado. Assim Deus disse para Ezequiel. O justo que pecar e não se arrepender, ele perece nos seus pecados e os seus atos de justiça não serão lembrados diante de Deus. Os seus atos de justiça não terão valor algum diante de Deus se ele não se converter nos seus caminhos. Porque falta atitude, Abacuque, ouvir a voz de Deus e temer. Temer, mas não de medo como Adão, mas temor como Abacuque. Ele ouviu as palavras do Senhor e ele disse: eu temi, Senhor. Eu temi as tuas palavras. Moisés vai dizer em Deuteronômio ainda que a obediência aos mandamentos gera no coração do crente temor. Quando você tem um coração aplicado a obedecer a palavra, você se apresenta diante de Deus em temor. Porque você sabe quem é aquele que está diante de você. A santidade de Deus. A sua justiça. Então quando você chega diante do Pai, quando você se apresenta diante dele, você percebe a sua miséria e não tem outra além dessa. Não tem outra. Essa. Mas um coração incircunciso, um coração duro, dura serviço, o que ele faz? Ele acha que ele pode até falar de forma diferente com Deus. Ele acha que ele pode ignorar as palavras do Senhor. Olha Adão, por exemplo. Adão vai falar: mas quem te falou, Adão, que você estava nu? Quem te mostrou que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore que eu falei para você não comer? O que que Adão fez? Adão está com um coração tão duro que em vez de reconhecer, ele faz: não, Senhor. Foi a mulher que escondeu. Isso é característica de um coração duro. Ele não admite o seu pecado. Ele não admite a sua culpa. Ele não admite a situação miserável na qual ele está. Ele coloca a culpa em outras pessoas. Eu pequei por causa do Cicrano. Eu pequei por causa do meu vizinho. Eu pequei por causa do meu colega. Eu pequei por causa da minha mãe, do meu pai. Não, você pecou porque você quis. E é necessário, por causa do seu pecado, o arrependimento, reconhecimento, clamor, o perdão. Adão e Eva não pecaram por causa da serpente, não. Eles pecaram. O texto fala que depois que a serpente dialogou com Eva, o texto fala: e viu Eva que o fruto era bom, aprazível, bom para se comer, tomou e comeu. Pecamos de livre e espontânea vontade. Mas existe o caminho da misericórdia. Existe o caminho do perdão. Um outro texto que nos ilustra bem essa questão é quando olhamos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Quando vemos um diácono diferenciado, chamado Estevão. A Bíblia fala que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e de poder. para falar simples, quer dizer, conversar e debater de forma simples. Mas a Bíblia fala que havia tanta ousadia nas palavras de Estevão que não era possível por aqueles homens resistir ao espírito que havia em Estevão. Eles não conseguiam resistir, e quando eles olhavam para Estevão, eles viam o semblante dele brilhar, refletir, iluminar, como se fosse de um anjo. Isso era a presença do Espírito Santo brilhando na vida de Estevão. Um homem cheio do Espírito Santo, de poder, de graça, de unção. O que Estevão estava pregando? Ele estava pregando o Antigo Testamento, falando: olha, Deus já havia, vem falando, Deus vem falando desde Abraão, que viria um homem que redimiria o povo, o seu povo, os seus pecados. Ele falou. Ali estava um homem fervoroso, cheio de obras, cheio de poder, falando ao povo de Deus, mas o povo de Deus não se curvava. O povo de Deus não se curvava, não se lançava em arrependimento, e eles iriam colher as consequências do seu coração duro. Como é diferente da atitude de Abacuque? Ouvir, Senhor, aquele povo ouviu e não teve temor ao relato. coração vai se endurecendo dia após dia, quando Deus vai torcer e quebra. Porque não é porque o ser humano não quer se curvar, que ele não irá se curvar. Deus vai torcer. Ou ele curva ou ele quebra. A escolha é nossa. Mas que Deus, ele vai torcer e vai.
Grande Deus, aleluia!
Ele vai torcer. E dependendo de como estiver o nosso coração, quebraremos. E não haverá cura. Não haverá cura para quem quebrar.
Vamos ouvir a palavra do Senhor e tem.